Capítulo 117. O Humanitismo. Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-se a tomar a vida agitada de costume. Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhanloló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta três fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem. E contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de o gozar. E daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como não me aparecesse assaz clara esta exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules ou não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Nesse ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é o sacerdócio, a reprodução, um ritual. Com a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo dos humanitas. Segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Porquanto, verdadeiramente, há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer essa batata, ir ao teatro e, para tudo, dizer uma só palavra: viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não! Ele é, ao mesmo tempo, veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas, reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o Alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos. Esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre, sendo cada homem uma redução de humanitas. É claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode hesitar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas, uma infração de lei, humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa outro. É uma manifestação de força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos que ele seja igualmente estripado. Se entendestes grande função do gênero humano, Todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem a inveja, que é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas, a fome. E ele chupava filosoficamente a asa de frango. A fome é uma prova de que humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano. Suponhamos importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes de aparelhos náuticos. Assim, esse frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados como único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetra bem de que ele é o próprio humanita, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes, manuscritos de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebia com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas as guerras, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças. Mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, por que não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal? Claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro, porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar seu princípio de que descende. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para o seu recreio dele. Com as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibardo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire.